Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo da taça frente ao Olivais e Moscavide e Liga BPI Futebol Feminino em Alvalade. Estou a gravar domingo e hoje vou estar aqui sozinho. Isso é uma pena para quem gosta mais das opiniões do Ângelo, eu inclusive, mas infelizmente vou estar aqui sozinho hoje nesse podcast. Então, vamos lá então começar esse jogo, terceira eliminatória da Prova Rainha. O Sporting a enfrentar uma equipa das Distritais. O único encontro entre essas duas equipas foi em 1995, também na Taça de Portugal, nos quartos. A melhor prestação do Olivais em Moscavide, vitória do Sporting por 6-1, a maior derrota do Moscavide na Taça. O Sporting que viria a conquistar a Taça de Portugal nesse ano. O Olivais em Moscavide é uma equipa com várias presenças na Taça de Portugal, 35, com 82 jogos realizados. Uma equipa que normalmente frequenta escalões inferiores, o seu momento alto foi a subida à segunda divisão em 2006. Amorim tinha prometido aqui em relação ao Onze, tinha prometido várias alterações, mas que iria apresentar uma equipa competitiva, que poderia ser um Onze de campeonato, mas apresentou várias alterações. Dupla de meio-campo com Bragança e Darezugo, e acima de tudo Pedro Gonçalves a partir da ala esquerda, uma alteração significativa e surpreendente, acho, para toda a gente tinha esperava essa alteração. Agora, claro, sobre o jogo, para o Olivais de Moscavide era uma festa de taça numa casa emprestada, para o Sporting era a obrigação de ganhar. A verdade é que o Sporting não foi mostrando essa obrigação, pelo menos não em intensidade. A equipa entrou a apalpar terreno muito macia no jogo. Do outro lado estava uma equipa muito motivada que foi acreditando e depois o gol de penalti deu uma confiança extra. As alterações dos titulares não se mostraram efetivas. Algumas dificuldades para equilibrar no meio-campo. Na frente do Sporting simplesmente não tinha ideias, muito lento, previsível, uma grande desinspiração coletiva, na verdade. Depois, num momento de inspiração rara do jogo, o Edwards consegue um penalti que o próprio converte. As coisas melhoraram com uma maior intensidade do Sporting, ainda que impondo mais o seu jogo, nunca foi muito feliz nas conclusões. Falando do gol do Olivais em Moscavide, um penalti que começa numa bola longa do guarda-redes, depois há ali uma disputa no meio-campo com o Santos Justo a sair para tentar ganhar aquela bola, deixa um buraco e depois num desenrolar o Fresneda acaba por cometer falta, mas na minha opinião, muita gente falou do Fresneda, na minha opinião não tem qualquer culpa, claro que está ligado ao penalti, mas acho que até a bola chegar ali há vários erros e o Fresneda não é dos que mais errou. Mas foram vários erros assim desse género que o Sporting cometeu, da forma como saiu para tentar ganhar as bolas e falhou. Houve alguma falta de lucidez em algumas abordagens. O Sporting conseguiu criar boas situações de golo, sobretudo na segunda parte. Só que as coisas não estavam a sair, mesmo no segundo golo é ali uma grande confusão, onde o Catam acaba por marcar num bom remate, pega muito bem na bola, mas antes disso parecia que o Edwards ia marcar, não consegue, uma grande confusão ali à frente da baliza. No terceiro golo também um bom trabalho do Catam, estava lá o Paulinho, não consegue chegar, num jogo um bocadinho infeliz também, e acaba por ser o Bragança a matar ali o jogo. Basicamente, eu acho que as alterações não funcionaram coletivamente. Individualmente, o Pote teve muito perdido a jogar na ala e foi prejudicando também o jogo coletivo. E foi notória até a melhoria com o Nuno Santos. O Amorim disse que quer o Pote, quer que o Pote passe por ali mais vezes no futuro. Eu acho que isso seria um mau aproveitamento do talento do jogador e, sinceramente, eu não gostei muito desse primeiro teste. Mas principalmente eu acho que os problemas foram dos índices de intensidade no jogo e a falta de criatividade na frente, e também, claro, da ineficácia para converter as chances de golo, porque o Sporting teve boas chances para marcar, mas as coisas não estavam a sair. Num jogo, claro, que vale pela passagem, mas também é um jogo que não me deixa muito preocupado, porque além, claro, das alterações, a concentração, a intensidade é outra em jogos de maior grau de dificuldade. Mas já acho um bocado estranho a dificuldade que o Amorim tem tido contra equipas ditas mais, assim, mais, muito mais fracas ou de escalões inferiores. A verdade é que parece que os jogadores vão um bocadinho desligados, mesmo com os avisos prévios. O Amorim muitas vezes diz nas conferências que avisa os jogadores, mas depois chegamos aos jogos e contra equipas que são teoricamente muito mais fracas, parece que os jogadores andam um bocadinho desligados e com pouca intensidade. E é um bocado estranho isso, já não é a primeira vez que acontece. Agora avançando em relação aos destaques, num jogo desses, sinceramente, a minha vontade era nem fazer destaques, nem positivos nem negativos, mas tenho três entre negativos e positivos. Por isso, vamos lá olhar aqui para os destaques positivos. O MVP, não há como fugir. O Katam entrou na segunda parte e consegue mexer com o jogo. Tem um golo e uma assistência. Teve uma energia que os outros não tiveram. Isso foi muito bom para o jogo. Depois daí também ao Marcos Edwards. Não fez um grande jogo. Principalmente na concretização, mas teve um momento de inspiração raro no jogo que não estava a acontecer, né? Nenhum jogador estava a ter criatividade e ele teve ali aquele momento que foi importante para o primeiro gol. Foi dos que tentou fazer mais. Dos que tentou fazer coisas diferentes com bola, mesmo que não tenha saído bem, pelo menos tentou. E depois, lá está, com aquele penalti que ele tirou, depois acaba por concretizá-lo, por converter. Por isso, dou destaque ao Marcos Edwards. São os meus únicos destaques num jogo muito pobre. E mesmo a destaques negativos, estava na dúvida se metia-se algum ou não. Acabei por dar ao Dario Hugo. Teve alguns momentos positivos, mas no geral, faltou alguma lucidez. Principalmente com bola, mostrou também alguma falta de maturidade e capacidade até para poder ser titular na equipa principal nesse momento. Acho que ficou claro que o Dario Hugo ainda precisa de crescer, pelo menos nesse jogo não foi um jogo muito, muito feliz. Tenho aqui algumas menções, começo por Fresneda, que é fácil de criticar, saiu na primeira parte, está ligado ao penalti do Moscavide, mas sinceramente para mim fez um bom jogo. Está a evoluir de forma gradual no Sporting, está-se a adaptar. Eu acho que fez um bom jogo. As pessoas vão olhar mais para o penalti que ele cometeu. Eu acho que ele teve alguns pormenores de qualidade e não tem qualquer responsabilidade para mim no penalti, como já referi há bocado. Depois daí também, daí não, desculpem, menciono também uma menção positiva ao Francisco Trincão, que foi melhorando no decorrer do jogo e acaba por fazer uma boa exibição. Gostei do Francisco Trincão e falar também do Daniel Bragança, que eu acho que teve, ao contrário de algumas críticas também que tenho lido, eu até gostei do Daniel Bragança. Acho que foi prejudicado por algum coletivo. Claro que não dá para separar o individual do coletivo aqui, mas acho que o Bragança, até por estar ao lado do Ezugo, acho que não foi benéfico para ele. Que eu até diria que ele melhorou com o Yeoman, mas sinceramente não acho que a exibição do Bragança tenha sido muito má. Como esses jogos também não temos aqui um apoio estatístico, não há dados estatísticos desses primeiros jogos da Taça de Portugal, por isso eu também não posso fundamentar muito isso que estou a dizer com estatísticas, mas sinceramente a olho eu diria que o jogo do Bragança não foi assim tão mau e não tenho tanta responsabilidade por aquilo que foi o jogo do Sporting. Mas é isso. Sobre esse jogo da Taça de Portugal, esse primeiro jogo do Sporting, a terceira eliminatória, e o importante é que o Sporting agora segue para a próxima fase. Agora vamos até futebol feminino, jogo da quinta jornada do campeonato, o Sporting a receber em Alvalade o Torriense. O último jogo em Alvalade da equipa feminina foi em maio de 2021, na derrota por 3-0 frente ao Benfica. Já a última vitória da equipa em Alvalade, é preciso recuar até 2018, frente ao Valadares Gaia, por 4-1, com golos de Ana Capeta e Diana Silva. Seis jogadoras daquela época ainda estão na equipa, além da Capeta e da Diana, a Bruna Lourenço, a Fonte Manha, a Fátima Pinto e a Ana Borges. O Sporting que viria a sagrar-se campeão nessa época. Ainda não existia o Benfica, aliás, do lado do Valadares Gaia marcou a Lúcia Alves, que hoje é uma peça fundamental do Benfica, uma ótima jogadora. Em relação a esse jogo em Alvalade, o Sporting entrou, como era normal, mais dominador, foi sempre sendo a equipa todo o jogo mais dominadora nesse grande palco. Eu diria que o Torriense apresentou mais pressão e não conseguiu fazer nada, teve muitas dificuldades em ligar o jogo. A Carolina Joia pôde assistir o jogo tranquila na baliza, não teve que fazer grande, não teve grande trabalho. Sporting teve inúmeras chances para marcar, falhou bastante na finalização. O primeiro remate enquadrado foi gol de penalti. Foram dois penaltis para o Sporting, um a abrir e outro a fechar o jogo. E no início da segunda parte, a Capeta volta a marcar em Alvalade, 5 anos depois, um bom cabeceamento. O Sporting foi muito melhor. As duas equipas tentaram até impor o seu jogo. O Torriense sem sucesso. O Sporting poderia ter marcado mais. Foi um jogo completamente dominado pelas Leoas. Eu diria que foi o mais. Diria não. Foi claramente o jogo mais tranquilo da época. E o Sporting, claro, justo vencedor. Em relação aos espectadores, nessa volta ao José Alvalade, foram anunciados 5 mil. Na minha opinião, muito pouco. Pode ser dada a justificação de ser às 11 da manhã, mas sinceramente ficou aquém. E também por isso que não se justifica fazer muitos jogos de feminino em Alvalade, infelizmente. Era entrada gratuita para sócios e mesmo assim foram anunciados esses números. Assim, o futebol feminino não pode dar o salto para esses estádios. Não dá para abrir um estádio desses que envolve várias pessoas e dinheiro para um número tão pequeno de adeptos. Eu sinceramente fiquei triste pelo número. Quando alguns andaram tanto tempo a reclamar de jogos de feminino em Alvalade, temos essa amostra. Espero que se possam realizar mais jogos nesses estádios, mas que as pessoas também se mobilizem e só assim a modalidade pode crescer. Eu acho que está totalmente do lado do adepto. Agora, em relação aqui também a alguns destaques, eu começo por destacar. Quero destacar algumas jogadoras, acho que a Cláudia Neto esteve muito bem, principalmente na primeira parte, depois caiu um bocado de rendimento. Depois, Andrea Bravo, que foi titular nesse jogo, a jovem de 18 anos no meio-campo. Gostei muito do seu jogo, muito segura com bola. Acaba por ser ela que cobra o canto para o segundo gol da Ana Capeta, que também teve um bom jogo. E falar também da Olivia Smith, que se tem mostrado muito útil a vir do banco. Nesse jogo é ela que tira o último penalti, também ali no fim, mesmo no fim do jogo. E tem sido uma jogadora interessante, que eu tenho gostado. Fiquei um bocado na dúvida a quando da sua contratação. A verdade é que ela tem se mostrado útil em alguns momentos do jogo, não tem sido titular, mas tem entrado bem. E basicamente é isso, não tenho muito mais a dizer. Aqui um podcast muito, muito curto. Como disse, estava aqui sozinho e não há muito a falar desses jogos. Para terminar, quero referir aqui uma coisa: a 00 faz 20 anos, é uma marca impressionante para um site que eu vejo como uma referência de notícias e ainda com a sua imensa base de dados que tanto me ajuda. O que é que faríamos sem a 00? Por mais 20 anos e por mais sites, jornais esportivos com a mesma postura de informar e não só querer vender. Eu comecei a usar a 00 há mais de 10 anos. Lembro-me de entrar lá de manhã antes de ir para a escola só para saber quem é que jogava naquele dia. Hoje continuo a entrar lá pelo menos uma vez por dia. E a 00 é sem dúvida muito importante. E por isso dar aqui os parabéns à 00 por esses 20 anos e agradecer pelo seu trabalho. E é isso. Ficamos por aqui. Esse podcast mais curtinho. Desculpem lá por esse tamanho desse podcast, mas acho que está o essencial. De resto, já sabem, Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo.